Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã.
Já cá estamos.
Já cá estamos.
O último chaise longue antes das férias grandes. Antes de irmos para os nossos campos de férias.
Exatamente. Para a praia com aqueles bibes com.
Para a praia.
Todos identificados com coisas da mesma cor.
Exatamente.
Acho tão fofinhos.
E a pulseirinha.
A pulseirinha.
Para não nos perdermos.
Pois é.
O chapéu com o nome da escola ou do campo de férias.
Alguém foi para campos de férias.
Por acaso não fui, mas fui para aquela. Quando ia para a praia.
Para a praia, pois.
Com a escola.
Sim. Eu, como fazia campismo.
E o meu filho também. Campos de férias, não. Nós não somos muito de.
Não são betolas.
De campos de férias.
Não. Como pessoa que cresceu na subúrbia, passei os meus. A minha infância toda no parque campismo.
Assim.
Era o máximo. Eu adorava aquilo. Eu cresci.
Mas ias com os teus pais?
Ia com os meus pais.
Pois. Também fiz campismo, mas pouco. Com os meus pais, também fiz.
Era. Nós fomos para o campismo porque eu tinha imensas alergias quando nasci. E o médico disse: ah, se o meu para ela é apanhar praia.
Na nossa geração havia várias maleitas.
Sim.
Cuja solução era sempre praia.
Praia.
Isso melhor é praia. Apanhar praia. Isso é praia é fundamental.
É.
Problemas de respiração, praia. Problemas de pele, praia.
Não é? Sim. Por isso é que eu não entendo como
tiroide,
é que eu.
Praia.
Eu não entendo como é que hoje em dia eu não sou nada fã de praia. Mas eu passei, believe it or not, eu tenho fotos minhas em pequena, preta.
Também eu.
Super morena, com cabelo louro.
É, eu e os meus pais íamos para a praia desde junho até outubro.
Pois, nós lá, como estávamos, eram aqueles parques de campismo da costa que ficam literalmente a 5 minutos da praia a pé. Eu estava o dia todo na praia.
Pois.
Desde que acabava as aulas, para já desde miúda. E depois, desde que acabava as aulas, até começar as aulas outra vez. Sempre, 3 meses lá. E aquilo era o máximo. Exceto o tempo em que ia para a terra. Para as festas da terrinha que chegavam os imigrantes.
Sim.
E eu amava, adorava. Portanto, não eram 3 meses, eram 2, porque eu depois estava na terrinha e não faltava uma festa de aldeia.
Mas tinhas família?
Sim, tinha família do lado da minha mãe. Nas beiras. E eu adorava aquilo. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que. Não sei, já. Onde é que a gente vinha com isto? Estamos aqui, parece que estamos no divã, em Associação Livre.
Ai, este episódio, este último episódio vai ser muito bom, não é?
Vai.
Vamos dizer o que nos apetece.
É para divagar. É para divagar, as pessoas também estão sempre a pedir que
então,
a gente.
Eu disse que estávamos às portas das férias grandes.
Sim. Ah, pois
e que íamos fazer uma pausa.
Íamos fazer uma pausa agora durante o mês de agosto. Havemos de voltar no início de setembro a alguns.
Sim.
E começámos a falar das férias. Entretanto, estávamos a pensar que, como é o último episódio, fazer assim uma coisa assim mais levezinha. Também para vocês são uns cuscos e umas cuscas e estão sempre a tentar sacar e adoram quando eu e a Joana falamos de nós.
Das nossas vidas.
Das nossas lives.
Das nossas neuroses.
Exatamente. E houve alguém, ontem eu abri uma caixa de perguntas na minha página de Instagram e houve alguém que disse: porquê é que não falam sobre as vossas neuroses favoritas? Já agora dizer que a mesma pessoa que enviou esta sugestão já enviou uma mensagem aqui para o Chaise Longue, que na altura estava a começar uma relação, nós pedimos novidades e não temos.
Ah, foi?
Marcámos falta.
Pois.
Falta de comparência. Portanto, queremos saber. E já agora agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens e que ontem na minha página enviaram sugestões.
Eu vi alguns temas, mas alguns são mais complexos.
É, são complexos, são tudo temas bons, todos eles. Mas hoje decidimos fazer uma coisa assim mais levezinha.
E em relação a neuroses são o quê?
Não vamos falar de neuroses.
Comigo, no meu caso, são fobias. Eu tenho imensas fobias e medos e tudo.
Não, mas são diferentes. Fobias são diferentes de neuroses, embora tenham vasos comunicantes. Porquê que a gente não fala sobre as nossas manias? De um ponto de vista não clínico, obviamente.
Sim.
As nossas merdas, as nossas idiosincrasias, coisas que nos chateiam nós mesmas, mas se calhar, na verdade, chateiam mais os outros.
Se calhar mais
mas
os outros.
Mas como estamos a cagar que chateiam os outros, aguentem-se que a gente também aguenta as manias dos outros.
Se calhar também não assumimos muito que são manias, não é?
Eu ontem estava a perguntar ao meu esposo, diz-me aí... quais são as minhas manias?
Vou perguntar ao meu. Agora.
Agora.
Vai falando.
Diz-me aí as minhas manias. Ele achou que era uma pergunta armadilhada. E eu, não, eu aceito bem as minhas falhas, acho eu. Mas a este nível das manias aceito bem, não me chateia nada. Pá, já aceitei que sou uma pessoa que tem umas coisas estranhas e outras banalíssimas, iguais às de toda a gente. Talvez a coisa mais estranha que eu tenho, que eu já encontrei outras pessoas que têm, as pessoas à minha volta detestam, que é eu nunca atendo o telefone.
Nunca?
É muito raro. Eu só atendo o telefone se for urgente, mas a pessoa tem que mandar uma mensagem
a dizer
que é urgente.
Que é urgente. Eu não atendo a números que não conheço, mas isso.
Sim, a esses muito menos. Não, só atendo, obviamente, se for uma coisa de trabalho, se eu. Que não possa ser tratado. Normalmente coisas de trabalho atendo. Agora, na minha vida pessoal, não. A não ser que eu diga assim.
Mas não gostas de falar ao telefone?
Opa, não gosto, odeio falar ao telefone. E eu não sei porquê. Não sei porquê.
Eu despacho as pessoas ao telefone. Por exemplo, o meu querido marido adora falar ao telefone.
A sério?
Adora.
Credo.
Ele sai de casa, 5 minutos depois está a ligar-me.
Para quê? Maluco.
Provavelmente ligou ao pai, ele não atendeu, então ligou-me.
Porque ele fazer adora... companhia.
Sim, ele adora estar ao telefone, falar ao telefone.
Epá, não.
E eu digo sempre: pronto, já está, vá, pronto, adeus, já. Pronto, tenho que desligar, vá, adeus, adeus. Eu não consigo estar ali só a fazer conversa.
Não, não.
Ao telefone.
Aborrece-me estar ali com a cena no ouvido. Epá, não. O que é que ele disse?
Comer arroz cru. Não é? Não. Ele diz que eu cozo mal o arroz e eu digo que ele cozo demais o arroz. Não é esse? Não é esse tipo de mania.
Não é esse tipo de mania. É tipo a mania, é tipo a tua mania de ligares ao fim de 5 minutos X de casa só para fazer conversa.
Mania.
É tipo essa.
É tipo a dizer.
Pois, eu para mim é do género. Pronto, as pessoas à minha volta não adoram. Eu compreendo. Mas eu não adoro também falar ao telefone. E a não ser que me digam assim: liga-me, é urgente. E não se atrevam a dizer que é urgente e depois não ser. Que eu depois para a próxima não ligo e pode ser. E fico mesmo lixada. Mas isso também ninguém faz. Liga-me, é urgente. Ligo logo. Que é outra mania. As minhas amizades são amizades das urgências.
Como assim?
Se eu tenho uma amiga com uma urgência, ou precisar desabafar, ou não está bem, ou pede-me um favor, aí eu faço. Agora, arranjar tempo para estar só a curtir, para ir jantar, para ir à praia, para ir à praia muito menos. Mas pronto, para estar
a conviver?
A conviver, nunca tenho.
A sério?
Sou completamente obcecada.
Que engraçado.
O tempo que eu tenho para conviver é um convívio individual comigo mesmo.
Eu preciso.
Pois, eu compreendo.
Eu ressaco, eu preciso mesmo de estar com amigos, para além da relação e para além de mim própria.
Eu acho que isso é que é natural. Eu acho isso natural.
Por exemplo, eu estou numa festa em que conheço muito pouca gente. Eu não aguento muito tempo lá.
Ah, é?
É.
Eu é ao contrário.
Começo a ficar ansiosa e a querer me vir embora.
Ai,
se eu não conhecer as pessoas, eu não me sinto bem. Ou se eu conhecer mal, ou se conhecer só uma ou duas.
Eu houve uma altura da minha vida que isso era um plus. Tipo, conheço pessoas, quem? Ah, é de fulano tal e tal. Ok, pois logo vejo, vou ou não vou. Não conhecer ninguém, tipo, ok, bora.
Ah, é sério? É.
Há um certo desconforto que eu gosto. O que é que ele respondeu agora?
Não falares muito ao telefone. Pronto, não está a colaborar.
Não está a colaborar, não é uma mania que ele tem. Não colabora.
Sim. Ele está a trabalhar, não é? Eu estou a chateá-lo.
Pois, mas quando ele te liga e tu também estás a fazer coisas e ele quer jogar a conversa fora.
Sim, quando estou em casa sem fazer nada e a querer estar em casa sem fazer nada,
ele está a ocupar o tempo.
Exatamente.
E eu estou sem fazer nada. Mas não. Sou uma pessoa estranha nesse aspecto. Eu tenho a noção disso. Várias pessoas me chamam a atenção disso. Inclusivamente. O meu analista não me chama a atenção, mas enfim, falamos sobre isso. Mas, pá, eu vivo bem assim. Tenho uma certa tendência para isolamento, que eu acho que não é perniciosa, mas beneficiaria com ter mais momentos de pausa e convívio com outras pessoas. Eu tenho momentos de pausa e convívio, mas é, fico sozinha, fico em casa. Sozinha, pronto, fico com as cadelas, fico com o Henrique, mas, ou muitas vezes sozinha, estou no consultório só a curtir a minha. Mas não. Eu acho que isto já era assim, intensificou-se com a clínica. Porque eu, como estou o dia inteiro a ouvir pessoas, eu ao fim do dia já não quero ouvir ninguém. Já estou cheia.
Pois, provavelmente tem a ver com aquilo que tu fazes.
Sim. Intensificou-se. É tipo, eu como tenho uma relação intensa com os pacientes, uma relação terapêutica intensa com os pacientes, é como se eu me esgotasse um bocado ali. Portanto, nesse sentido, a clínica traz uma certa. Promove um certo isolamento, uhum. que é preciso ter em atenção para não se tornar uma cena não fixe.
Sim.
Nesse aspecto. Socialmente não é fixe a clínica, para mim. Mas pronto, não sei se é uma mania, mas é uma forma que eu tenho de viver, que é não rodeada de muita gente. E está ok, não, é uma escolha minha, não é? Assim.
Quando houve a pandemia, o João veio para casa e continua até hoje. Ele está em teletrabalho desde a pandemia. E eu achei que eu me ia passar, que eu não ia aguentar, porque eu preciso de momentos no dia sozinha, em silêncio,
pois,
só comigo.
Também.
Preciso mesmo. Eu pensei, isto não vai dar certo. Uhum. Esta relação vai chegar
isto
ao
vai
fim.
Vai arrebentar.
Porque nós estamos aqui 24 horas a aturar-nos um ao outro.
Uhum.
Mas depois consegui, dentro de casa e com ele em casa, ter esses momentos sozinha. E está tudo bem, consegui gerir isso.
Isso é importante.
Sim, mas eu preciso, e não é só um bocadinho. É bastante, eu preciso de momentos só meus.
Sim, é importante e é saudável.
E também preciso de momentos com amigos.
Eu adoro os meus amigos e gosto de saber que eles estão lá. Gosto de lhes ser útil e dar prazer com a minha presença. Mas não tenho uma necessidade, não acho que tenha. Tenho vontade.
Tipo,
agora preciso falar com fulano e tal. Depois mando uma mensagem: estás bem? Está tudo bem? Sou um bocado maternal nesse aspecto de. Sem querer, não é uma coisa que. Tenho que cuidar desta pessoa. Não, eu só sinto que tenho que cuidar de mim mesma e das minhas cadelas. De resto, as pessoas cuidam delas mesmas, com a minha ajuda, se precisarem. Mas não tenho pelos outros esta coisa de ajudar, de fazer por. Não, ou melhor, tenho, mas se calhar de uma outra forma. O meu fazer por é um fazer do acolher, do ouvir, do dar na cabeça e, obviamente, ajudar naquilo que puder, com certeza. Mas não sinto isso como uma parte integrante das relações. Eu consigo ter relações bastante duradouras e relações que me satisfazem com pessoas com quem eu não tenho isto. Ou seja, há pessoas que puxam mais de mim este lado mais do cuidar,
uhum.
e há outras que não. E com essas isso não existe na minha relação com ela. Ou seja, eu também acho, e acho que isto também fui aprendendo muito com os pacientes, que a minha relação com os outros não vai só de mim. Ou seja, com aquela pessoa eu tenho mais. Há partes de mim que eu coloco mais na relação. Com outra pessoa há outras partes de mim que eu coloco mais na relação. E se há pessoas que convocam mais este lado mais do cuidado, outras não.
Mesmo numa relação amorosa, nós não somos a mesma pessoa com diferentes.
Na relação amorosa e com os filhos, por exemplo. Os filhos também não somos também as mesmas pessoas.
Eu só tenho, não sei.
Ainda bem que não tens esse trabalho.
Não.
De ser outra pessoa, de ser outra mãe.
Não quero saber. Mas outras manias.
Olha, eu tenho outra mania.
Que
é eu nunca como nada antes de cheirar. E nunca, por exemplo, tenho sede. Vou tirar um copo do armário para beber. Eu cheiro sempre aquele copo. Mesmo que tenha acabado de sair da máquina. Sim. Sou muito minhoquinhas com a sujidade. Não sou obsessiva de todo. Eu não tenho muitos traços obsessivos, não sou obsessiva, mas como muito facilmente me enojo. Desarrumação não me incomoda, sujidade é uma coisa que eu tenho zero, zero mesmo tolerância. E não estou a falar de, olha, há um há um bocadinho de cotão no chão. Não é isso. É aquela sujidade de, por exemplo, sujidade de cozinha e sujidade de casa de banho. Não aguento. Eu uma vez tive um namorado. Um caso.
Uma cena.
Uma cena. Eu estava ali muito embrenhada por ele. Muito... E pronto, depois ao fim de alguns encontros, fomos para a casa dele. E a casa dele era um esterco. Mas um esterco. Mas uma coisa, coitado, ele não vivia com muito dinheiro, é um facto. Isto eu tinha para aí que 20. Ele não vivia com muito dinheiro. E eu acho que fui aguentando isso porque fui aguentando o esterco a tentar convencer-me que era porque não tinha. Uhum. Porque ele não tinha muito
e oferecias
dinheiro.
Só nos anos.
Exato. De vez em quando aparecia lá em casa com uma esfregona e um balde. Mas aquilo era ao ponto de eu, quando tomava banho de meias. Eu não conseguia pôr os pés no.
Então, mas não lhe dizias nada?
Não tinha coragem. Ah, okay. Não tinha coragem de dizer. Era mais miúda. Se fosse hoje, nem sequer entrava lá. Pois aquilo tinha um lado de. Filme francês dos anos 60, estás a ver? Uhum. De seguir ao sexo de 30 mil horas a fumar. Estás a ver? Sim. Fumar, às vezes já não ouvi tabaco. Fumar as beatas um do outro. Tudo aquela coisa mesmo de labré, super degradante, que tu fazes numa altura da vida e claro. Que já não voltas a fazer, mas que faz parte. E eu hoje em dia olho para trás com muito carinho sobre essa fase. E ainda hoje sou amiga dessa pessoa. Terminámos o caso, ficámos amigos e somos amigos até hoje, há 20 e tal anos. Mas era assim, era uma coisa que aquilo atraía-me, aquele lado degradado e de, meio degradante. Mas por outro lado eu tinha esta coisa do nojinho, que ainda te mantenho até hoje. Sou muito nojinhas. Que me... Nunca jantava lá. Portanto, está completamente fora de questão. Comer lá o que é que fosse. Basicamente ia lá fazer o que tinha a fazer. Banhito, sempre de meia posta. E está bom. E está bom, portanto. Aí eu sei que é uma cena extrema, mas por exemplo, na minha própria casa, onde podes comer do chão, eu cheiro sempre. Tiro um tupperware para pôr não sei o que é cheiro.
Eu no departamento dos nojos, por exemplo, eu não bebo do copo de ninguém, nem do meu filho.
Ah, ok. Também é nojinhas. Também é uma cena nojinhas.
É. Coisas com bocas, eu evito. Yeah. Por exemplo, na maquilhagem, faz-me confusão pôr o batom que ela traz.
Sim, eu, se alguém, por exemplo, às vezes mesmo com o Henrique, olha, prova lá este vinho. Eu provo, mas do lado oposto do copo. Mas
tipo, né? Vejo disfarçadamente. Onde é que está a marca?
Disfarçadamente,
eu também não
viro o copo
disso.
E bebo.
Mas não tem a ver com a pessoa. Eu faço isso com o meu filho.
Exato. Não, pronto, não.
Não gosto. Faz-me confusão. Yeah. Principalmente copos.
Yeah.
Até posso tirar a comida, ou podem-me tirar a comida do meu prato, tudo bem. Agora, copos para mim é um problema.
Sim, também há pessoas que não tiram
comida,
que odeiam.
Mas isso, tudo bem, isso não me faz confusão.
Não, eu também não.
É isso, e por exemplo, deitar-me em almofadas alheias, não consigo. Só do hotel, porque imagino que aquilo esteja limpo.
Sim, não vou para Airbnbs. Não alugo casas. Lembro-me de, por causa disso, eu lembro-me de, na faculdade, os meus colegas arrendámos uma casa na Rifana. Ou arrendámos uma casa, não sei, era sempre para a Costa Vicentina. Anda connosco. E eu dava sempre a desculpa, porque eu trabalhei a faculdade toda, a primeira, e ponho esta também. E eu disse: estou a trabalhar. Estou a trabalhar, não vai dar. Mas a verdade é que eu jamais dormir numa casa de pessoas que eu não conheço, comer naqueles. Não. O pai pode estar impecável. E depois, naquela altura, não havia casas remodeladas como agora.
Imagino que isso seja limpo e seja.
Deve ser.
Os sóis são mudados e as coisas são
lavadas.
Deve
ser.
Isso eu parto do princípio.
Pois, eu, por exemplo, quando fui viver para Londres e tinha que dividir casa, o meu pavor é: e se eu divido casa com porcas? Se elas são porcas. Pá, podia ser uma casa a cair de podre, mas não podia era estar porca. E pronto, felizmente isso não me aconteceu, que a minha flatmate, a minha Jasmine, que até hoje somos amigas, era desarrumada, mas não era porca. Pessoas que não tomam banho todos os dias, pá, não, não, não dá para mim. Não tem vindo a melhorar com a idade. Não sinto que isto seja uma coisa de melhora com a idade.
Ah, eu acho que estas manias só pioram. Acho que se intensificam. Já nem te dás ao trabalho de disfarçar. És assim.
Sim, é o que é. É o
acabou.
Que é.
Mais manias.
Surpresas.
Odeio.
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 Não me
que
dá.
Me apareçam em casa sem dizer.
Ah? Nem abro a porta.
Nem eu. Nem abro a porta. Não me apareçam em casa sem dizer. Mesmo quando namorava, eu odiava. Uma vez fui sozinha, eu ia com uma amiga para Londres, passaram uns dias. E ela esqueceu-se de renovar o bilhete do cartão de cidadão, ficou cá. E eu fui sozinha e pensei:
vou, moderna,
ainda
sozinha,
bem,
claro.
Vou sozinha, olha que fixe, que bom, vou sozinha. Eu adoro viajar sozinha. Maravilha. Estava toda contente, sabes? Estava assim a sentir-me super independente.
Yeah, super bué da eu.
Yeah. E tinha um namorado que foi ter comigo passado 2 dias.
Isso não se faz.
Pá, mas a dizer, então, onde é que estás? E eu, estou aqui a passear. Ele, não, mas onde é que estás, exatamente? E eu, ai, caras. Estou no sítio tal. Então vem ter à estação. Estás a gozar? Ele, estou cá.
Cucu. Andor, já.
E ele ficou super chateado por eu não ter ficado propriamente radiante com a surpresa. Não fiquei, fiquei lixada.
Yeah, eu também
fiquei lixada. Eu também chateada.
Fiquei. Não, se há uma coisa que é preciso entender, é que para algumas mulheres, não para todas, mas para algumas mulheres, para algumas pessoas, mas pronto, é preciso dar-lhes tempo e espaço. Porque eu acho que é uma coisa básica e deveria ser assim com toda a gente, mas há pessoas que de facto não precisam. E está ok. Eu preciso de tempo e espaço. Eu vou de férias também. Em setembro by myself. Eu tenho que sempre ter férias sozinha.
Ah, é?
Sempre. As minhas férias de setembro vão ser férias all alone.
Sozinha.
Tem que ser, porque eu preciso de ter dias em que ninguém está à espera que eu diga nada, ninguém está à espera que eu faça alguma coisa, em que eu própria não espero ter. Estás a ver? Não me obriga a fazer alguma coisa. Lá está. Este trabalho clínico é um trabalho muito intenso e que tem mudado alguns hábitos na minha vida. Eu sempre tive estas coisinhas, mas que eu sinto que com o trabalho clínico isso tem sido mais intensificado. E uma delas é esta. Eu sempre gostei de viajar sozinha, sempre viajei sozinha. Já emigrei 3 vezes. Fui sempre sozinha, sem conhecer ninguém, 2 das vezes. Isso para mim não é uma questão. Hoje em dia, mais do que não ser uma questão, é uma absoluta necessidade.
Pois.
Que é diferente. Agora, por exemplo, o meu esposo não tem essa necessidade. O meu esposo, como trabalha em casa e está a escrever o dia todo, eu chego a casa e ele tem imensas coisas para contar. E eu, às vezes, já sou ouço com metade do cérebro, que é a metade que responde e que muitas vezes finge interesse. Porque às vezes, epá, ok, conta-me o teu dia, mas deixa-me só eu agora estar aqui um bocado a olhar para o teto, a fazer festas às cadelas, e eu já vamos aí.
Uhum.
Mas ele, como não falou com ninguém o dia todo, ou como só falou de trabalho, está ali cheio de vontade de dizer coisas. E às vezes este equilíbrio desequilibra. Mas ok, faz parte. Mas isto para dizer que desde que faço isto, que estas coisinhas que eram características agora são coisas mesmo a traço grosso.
Outra mania, não sei se é mania, se é uma coisa assim muito má, mas eu faço. Quando eu não gosto do namorado, ou da namorada, ou do marido, ou de um amigo, ou de uma amiga, eu afasto. Eu não faço o esforço de conviver com a pessoa. Eu afasto.
Eu faço. A não ser que ele seja um biltre. Se eu for um idiota, não. Se for alguém que, epá, com quem eu não tenho identificação, com quem eu não tenho muita conversa, epá, que é só uma pessoa diferente de mim, pronto, não há nada de errado com ela, aí faço. Se for um idiota, não. Não, é difícil para ti.
É.
Mas que ficas awkward.
Quando não tem afinidade, a pessoa pode ser muito diferente. A afinidade não tem a ver com ser igual ou não a ti, não é? Tem, acho que nem se explica. Ou tu dás o clique com a pessoa e te interessas pela pessoa e a pessoa por ti, ou quando não há ali nada que nos ligue e eu não consigo ficar naturalmente, eu noto-me a fazer um esforço para ser cortês, prefiro não fazer esse esforço e prefiro estar longe.
Epá, eu também dependo da relação que tenho com essa amiga, não é? Se for uma amiga de circunstância, também não tenho que levar com ele tantas vezes. Se for uma amiga próxima, faço. Aliás, isso acontece. Eu tenho uma amiga de quem gosto muito epá, mas o marido dela não. Agora não tem nada a ver.
Eu também.
Ver.
Também, e... também me aconteceu com uma amiga, muito próxima, com muitos anos de amizade.
E ela percebeu?
Se calhar não percebeu.
Ah, se calhar também não te afastaste assim tanto.
Não, afastei-me. Afastei-me bastante, mas ela pode ter associado isso a circunstâncias da vida. As pessoas
mas espera, mas tu afastas-te da amiga também?
Também.
Ah, ok.
Depende, se a amiga fizer coisas sem, sem o apêndice, tudo bem, não me afasto. Agora, se andar sempre com ele atrás, afasto-me.
Sim, eu também à partida.
Bastou-me ali três frases que a pessoa disse. Eu pensei, isto não vai dar.
Sabes que
não vamos ser amigos.
Não vai dar mesmo.
Não vai dar.
Eu, como tenho sempre esta coisa um bocado estúpida de pá, cada pessoa vive a sua tragédia, ele também tem as suas questões, acabo por relevar. Agora, relevo até ao ponto em que a estupidez depois é demasiada. Se for uma pessoa pá, demasiado coisa, não. Isso não. Não faço. Faço alguns fretes em nome da amizade, mas pesos, quando a coisa começa a pesar, te sentes, epá, malta do Chega, ou malta que tem assim essas opiniões homofóbicas, epá, não, para isso não,
não, também não,
não dá.
Consigo. Não
isso
consigo.
Não dá. Agora, se são pessoas que gostam de ver filmes do Steven Seagal, em vez de cinema francês, está ok.
Então não,
quem é que diz que cinema francês é melhor que os filmes do Steven Seagal?
Mas
pronto, são só
ali,
outras coisas.
Ali traços.
Sim, sim, sim. E nem dou conversa. Aconteceu-me há pouco tempo num casamento de conhecer um novo namorado. Não é propriamente minha amiga, mas alguém com quem eu estou algumas vezes, amiga de amigos. E então ela trouxe um novo namorado e de repente o novo namorado diz assim, está sentado ao meu lado na mesa, ele diz assim, epá, o Ventura é tipo, epá, é o que é, mas olha que o gajo às vezes tem razão. Eu começo logo a radar.
Curiosamente foi mesmo essa frase.
É a frase que toda a gente diz.
Que eu ouvi que disse, ui, isto não vai dar, não vai,
não vai dar.
Adeus, beijinhos, até para o ano.
Eu fico atenta, não corto logo, fico atenta, o que é que vai sair daqui. Se aquilo se mantiver assim... Ok, passa. Agora, se dali vier a homofobia, as cenas do aborto, as cenas LGBTQ, as cenas do racismo, as cenas que a gente sabe que, enfim, nem dou conversa. Ai, olha as horas. Tu que tens que ir embora.
Conversa. Está na minha hora.
Tenho que ir. Tenho um javali ao lume. Mas eu com o tempo era muito mais inflexível nisto. Eu com o tempo fui aprendendo a.
Ah, é? Sim, eu fui exatamente o contrário. Eu fui ficando mais inflexível.
Fui ficando inflexível com estas coisas de valores. De pessoas que têm valores completamente diferentes dos meus. Agora, pessoas que são diferentes de mim, eu, por exemplo, eu consigo estar imenso tempo à conversa com a senhora que faz a limpeza lá do prédio.
Ah, sim, mas isso não tem nada a ver com mim. Rapaz, os meus amigos são todos diferentes de mim e têm todos gostos diferentes dos meus e têm pensamentos diferentes dos meus e temos opiniões, mas.
Sim, mas há limites.
Há ali um fio condutor.
Claro, claro.
Quando não há, quando há zero. Não consigo ligar mais pessoas. Pois é isso, eu demoro muito a ligar-me a alguém.
Eu também.
Muito.
É um bocado como no outro dia alguém me dizia: ah, estive a ouvir o Cheslong, mas vocês expõem-se muito, não é? E eu pensei, não. Às vezes falamos de nós, tipo, hoje este é um problema todo falado. Mas não, eu para mim, isto, a exposição não é isto. Porque lá está, como eu demoro muito tempo a ligar-me e depois é muito difícil desligar, posso até cortar com a pessoa, mas estou ligada a ela.
Certo.
Como aquilo que para mim é privado, íntimo, até chegar aí, há muita coisa. Demora imenso tempo. Portanto,
eu
dizer aqui quais são as minhas manias, ou até contar episódios da minha vida, ou até da minha infância, ou uma coisa ou outra sobre pais ou irmão, isso para mim não é exposição.
Sim.
Estás a ver? É, exposição é eu. São outras coisas que eu obviamente não vou dizer aqui, mas são outras coisas que têm a ver com o modo como eu sinto determinadas coisas. Não é tanto intelectual, não é tanto racional. Isso para mim é a exposição das minhas ideias, é a exposição do que eu acho sobre coisas. Isso para mim não, eu lido bem. Eu não lido bem é com a exposição do que é íntimo. Não me vais ver a tirar fotos à minha casa, as minhas cadelas, ok, mas à minha casa, eu com o meu namorado, a mostrar a minha casa, a mostrar o quarto onde estou a passar férias. Uhum. Em setembro vou para Paris, vou tirar fotos de Paris, mas quer dizer, há 500 mil fotos. Sim. De Paris. Mas é outro nível. Para mim é outro nível. Pois. E curiosamente, o nível onde eu sinto que mais me exponho, e expor não é contar factos da vida, o nível onde eu sinto que mais me exponho de um ponto de vista afetivo, de ligação, é com os pacientes. Porque a relação assim exige. E eu faço sem nenhuma dificuldade, sem nenhum prurido, e acho que essa é a mesma base do trabalho. E aí exponho-me sem problemas. E mais uma vez, expor, não estou lá a contar a minha vida, não é isso. É expor-me no sentido de entrega.
Pois. Então,
entrego-me à relação. Exato. Sem problemas. Para mim isso é que é expor. Agora dizer o que é que eu penso, o que é que eu acho. Eu
sou um bocado desbocada, principalmente em frente ao microfone. Desligo o microfone e eu calmo-me para sempre.
É. És mais tímida fora do...
Sim, muito. Eu tenho uma amiga que ela diz que é o oposto de mim, porque ela fala com toda a gente e de facto ela conhece toda a gente. Ir na rua com ela é parar de 5 em 5 minutos, porque ela viu alguém que conhece. Fala muito e com toda a gente. E num estúdio não tem essa vontade. E eu é ao contrário. Se for preciso estar num sítio e não dizer uma palavra, contem comigo. Ah, porque eu sou
completamente.
Capaz. Eu sou capaz.
Completamente.
Eu sou muito tímida.
Mas eu não é por ser tímida, eu aprendi com os pacientes a sustentar o silêncio. Sobretudo pacientes de divã, com os outros é mais difícil. Mas no divã é preciso sustentar o silêncio. E nem todos os silêncios não são todos iguais, não é? Há silêncios que são pesados, há outros que são em que a pessoa está no sofrimento e tu estás ali com ela. E há outros que são mais leves, não é? São todos diferentes. Se calhar outra mania minha, que não é uma mania, mas eu sou capaz de estar horas. Quando eu digo horas, é dias sem falar. Sempre fui, não é de agora.
Sim.
Dias inteiros sem falar, não é? Vivia sozinha, antes de viver acompanhada vivia sozinha. Mas dias a fio eu não sinto necessidade de conversa. E posso estar perfeitamente no meio de pessoas, calada. E às vezes eu a senti que as pessoas estão ali um bocado constrangidas, porque eu não estou a dizer nada, não faço o mínimo esforço.
Por isso é que eu só me sinto bem com pessoas do meu círculo. Porque elas sabem que se me der essa pancada de ficar calada e não me apetecer falar, está tudo bem. Elas não me vão questionar: estás bem? Não estás bem? Porquê que estás calada? Porquê que não falas? Percebes?
Eu é ao contrário.
Elas já me percebem.
Ok. Eu é ao contrário, porque se estiver com pessoas do meu círculo, lá está, como não estou muitas vezes com elas, quando estou a gente está sempre a falar. Mas eu não tenho pruridos, não tenho pudor nenhum em estar calada. Por exemplo, no outro dia estava numa reunião e estávamos à espera de uma terceira pessoa, e fui eu que me dirigi à empresa daquela pessoa. A outra pessoa nunca mais chegava. Nós já tínhamos feito conversa de circunstância. Eu já não tinha nada para dizer. E a pessoa começa a ficar. E fica leme.
Sim.
E a pessoa começa a ficar. Eu começo a sentir, de facto, um peso no silêncio daquela sala. E eu, opá, não fiz nada. Juro, tendo percebido. Eu tinha dormido muito a mal, estava cansada. Pá, já tinha feito ali um esforço para fazer conversa. Até que ela diz: bom, vou-me levantar para ver quando é que chega, ver o que é que se passa com não sei quantas. Ela teve que sair.
Sim.
Depois eu pensei: que estupidez, podias ter continuado a fazer conversa. Ah, pá, mas não, olha, não fiz. Pronto, paciência. Porque pensei: se eu aguento, pá, também, olha, aguenta tu também, que eu agora estou cansada. Eu não tenho problemas com silêncio.
Pois, eu também não.
E de ver as pessoas um certo awkwardness à minha volta, paciência, não é? Faço ali um bocado de conversa, mas depois passa. Depois já não tenho vontade de fazer conversa nenhuma. E até faço, pá, depende muito das situações. Se eu vir que a pessoa, não sei, naquela vez não me apeteceu fazer.
E não gosto de pessoas, como eu vou muito devagar nas relações, se eles vierem muito depressa, para mim, eu sinto-me invadida e não consigo, não dá.
Eu também não gosto.
Não gosto.
Não venham cá com amiguismos logo à bruta.
À vontadinha. Eu não estou a falar, por exemplo, dos ouvintes. Os ouvintes às vezes...
Claro, isso é diferente.
É diferente, porque eu até percebo. Eles ouvem-me todos os dias a falar sobre a vida. É como se nós... E provavelmente eles também pensam sobre a vida quando me ouvem falar. É como algumas ouvintes dizem: nós somos amigas, tu é que não sabes.
Sim.
Eles ouvem todos os dias e há ali uma ligação. E aí, tudo bem, podem vir, Ana Joana, está tá tudo bem, eu percebo. E não me incomoda rigorosamente nada. Eu percebo de onde é que aquilo vem. Agora, amigos de amigos ou colegas novos que vêm já com tudo.
Não, isso não é à vontadinha.
Muita calma.
Muita calma nessa hora, sim.
Você precisa de alguns anos para chegarmos aí.
Sim. Isso eu também sou assim. Isso eu também sou igual. Até posso parecer, e eu acho que pareço, uma pessoa muito disponível e aberta, mas até certo ponto. Chega ali uma altura, tipo, fechou a loja. Estou às vezes noites inteiras a ouvir pessoas, porque desde sempre, não é de agora, desde sempre que as pessoas olham para mim e acham que eu sou todo um divã ambulante, sempre me contaram a vida toda.
Pois,
o Henrique fica maluco, tipo, às vezes vamos a jantares e estão lá pessoas que não me conhecem de lado nenhum e eu saio do jantar a saber a vida toda delas. E sempre foi assim, não é de agora. Há qualquer coisa que as pessoas sentem que podem, não sei, confiar ou não sei. Mas sobre mim não sabem nada. Não abro.
Não falas. Não. Ouves, és mais de ouvir.
Ah, sempre fui, sim. Até como uma forma de não falar, não. Mas pronto, olha, já dissemos aqui muitas manias.
Já
nos chivámos muito.
Não temos muito tempo para dizer o resto, que eu tenho uma reunião de audiências a acontecer agora.
Então pronto. Então vai lá. Um beijinho a todos.
Um beijinho.
Voltem. Nós voltamos em setembro.
Boas férias,
voltem. Vão mandando mensagens, podem na mesma ir mandando mensagens.
Vamos acumulando e pensando sobre elas também para,
com certeza,
para falarmos a partir de setembro.
Portanto, justamente.
Não se acanhem.
Exatamente. Um beijinho e boas férias.
Beijinhos, boas férias.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.